Gravando.
Já.
Gravando.
Já.
Tá, Michel 1, Sara 2, Wagner 3, eu 4.
Vamos lá. 1,
2,
3,
4.
Ai, que bonito.
Emocionante.
Ai, a Márcia vai...
5.
Como ela acabou de chegar... Ah, a Márcia é 5. Vem cá e fala 5,
Márcia. A Márcia tá
vem
com
cá
o leque.
5. Porque o número da pessoa...
Já falou, já falou. Já
fala 5.
5.
Aê!
Agora você ouviu um pouco disso, um pouco daquilo, um pouco da rua, um pouco de casa, um pouco da gente, um pouco de cada, um pouco de tudo, um pouco de nada. As grandes pedras, modos, mais ou menos, tudo e muito.
Rádio Blá.
I've never seen a diamond in the flesh. I cut my teeth on a wedding ring.
Olá para todo mundo! Está começando mais uma Rádio Blá, agora em 2014.
Viva! Aê.
14.
2014.
Exato. Isso não é propaganda de um site que você ajuda o projeto dos outros, tudo
isso
bem?
Isso não é propaganda de um site.
Exato. Não é. Então, estamos aqui reunidos, olha só, com gente que tinha... dado um hiato e voltou, olha que beleza, olha que bonito, né? Então vamos apresentar essa mesa maravilhosa, cheia de pessoas aqui que estão gravando. Essa nossa mesa não é redonda, não é quadrada, ela é em forma de hexágono, é uma mesa um pouco diferente. Mas vamos lá, primeiro de tudo, quem está longe, que é um bom tempo, né? Estava longe. Patux!
Sou eu, Joe! E ninguém sentiu uma falta, mas eu voltei.
Patux, tudo bem com você, meu querido?
Eu tô vivo, cara. Assim, BH tá uma delícia, sabe? Temperatura 40 graus, sensação térmica de 140.
Ó, oh, que maravilha só.
Mas, né? Mas, seguindo adiante, as contas estão aí. Não pode parar.
Patux, olhando as suas redes sociais que você participa... Eu percebi que você está aderindo à geração de saúde, é isso? Você agora está pedalando, dieta...
Exatamente, fui fisgado pela geração saúde, estou pedalando, dei uma enxugada nos carboidratos, adotei a salada como prato principal, tá bacana, cara, tá bacana. Agora é só parar de soltar fumaça, né?
Ah, isso você ainda não conseguiu parar.
Ah, mas aí você tá querendo demais, né? Um passo de cada vez.
Sabia, maconha! Também temos a presença da nossa querida amiga que foi dar um rolezinho em Curitiba.
Fui dar um rolezinho em Curitiba, porque rolezinho em São Paulo é muito mainstream.
Exato, Sara Kelly, Sarinha ou Farinha.
Farinha.
Oh, isso não, cara. Farinha é tanta coisa. Isso é carboidrato demais.
Mas então, Sara...
Eu.
Como é que foi o seu rolezinho em Curitiba?
Bom, eu poderia dizer que a polícia não quis me tirar do shopping. Aliás, eu não entrei em nenhum shopping lá em Curitiba.
Isso é melhor ainda.
Em compensação, museus, eu visitei vários.
E a gente pode saber se você foi sozinha ou acompanhada?
Não, eu fui acompanhada.
Quer mandar um abraço pra ele?
Ah, eu quero.
Ah, é o seu momento. Brilha, minha linda.
Ele que está neste momento enfiado no meio de vários livros, escrevendo o TCC dele. Vitor, te amo, beijo.
Que lindo. Ai, que bonitinho. Ah, outra coisa, Sara, eu tava vendo nas redes sociais também.
Mas é um stalker mesmo, né?
Você tá uma fofoqueira de maca maior hoje.
Né?
Tá
que a senhorita tá pra virar funcionária pública, é isso?
Coitada.
Então, viraria funcionária pública se tivesse a licenciatura completa, né, meu querido?
Que azar.
Pois, na verdade foi bacana. Eu prestei o concurso pra fazer um teste mesmo e eu descobri que, mano, eu dou muito certo com isso.
Com o quê? Com o concurso?
Não, com o concurso público pro estado, pelo menos alguma coisa tinha que dar certo nessa vida, né, Wagner?
Vai virar concurseira.
Aê. Não, eu já era concurseira. Acho que eu já prestei uns 10 concursos e nenhum eu passei. Agora eu passei, tô feliz.
Concurso de moda, concurso de beleza, concurso de quem come mais comida, todo esse tipo de concurso.
De arroz.
Não, eram os concursos, assim, os tops de bancos e organizações. Ok, deixa pra lá.
Se você quiser saber como que é a vida nesse mundo financeiro, você conversa com o Patux.
Não, é fria. Sujeira, ó.
É fria, Patux, mas tudo bem, tá 40 graus aí, pelo menos, sei lá.
Não. Tão fria que lá dentro é quente.
Olha, nossa senhora.
Isso merece uma daquelas frases.
Assim. Que frase?
Aquelas que a gente fazia pro Facebook.
É verdade, mas dá muito trabalho de ficar editando, Jesus amado. E falando do Rio de Janeiro com sensações térmicas de 200 graus Celsius, talvez perdendo para Belo Horizonte, o rapaz que vai editar essa edição, Michel Souza.
Eita, olha,
como é que você tá, Michel?
Agora eu sei como é que o porco pururuca se sente na eleição pururuca.
Nossa, Michel está cortando tudo aqui.
Não entendi nada.
Agora eu sei como o leitão
Michel,
a pururuca se sente.
Desliga o torrent.
Não tem problema.
Michel, fecha o sextube.
Não, é X-Videos, pô. Vocês não sabem de nada.
Pururuca.
A pururuca da vizinha tá presa no...
X-Videos, meus filhos.
Fecha o X-Videos.
X-Videos, rapaz. X-Videos é coisa maravilhosa de Deus. X-Videos é coisa
já
boa.
Fechou. Já fechou o torrent?
Já faz tempo.
Que bom.
No Michel. Princípio criou Deus a internet. O Michel criou o leque.
Olha.
Michel, você que vai editar essa edição, como você se sente?
É pressionado.
Fica tranquilo, a próxima vai ser a Sara. Então
próxima é o problema dela.
Bem, então vamos lá. Vamos falar sobre o tema que a gente acabou jogando esse tema pra frente algumas vezes por problemas de gravação, mas estamos aqui. Consumismo, sociedade consumismo. A gente já vai falar disso assim que a musiquinha abaixar. Aí, Michel, nessa parte você dá um corte, levanta a musiquinha,
não diga.
Pra outra musiquinha.
Não tá sei bem? Se você lembra, mas eu já editei.
Isso aí, aula de edição ao vivo.
Eu já editei podcast e continuo editando meus vídeos.
Exato. Aí a música que começa esse bloco, você começa aquela lá: dinheiro na mão é vendaval.
Dinheiro na mão é vendaval. É vendaval na vida de um sonhador.
Queria botar aquele ostentação fora do normal.
Ostentação fora do normal. Quem tem motor faz amor, quem não tem passa mal.
Eu acho que vocês podiam colocar Pink Floyd também.
Também. Não, Pink Floyd é muito...
Mané.
Ele pode começar o podcast. Enfim. Então, vamos lá. Primeira coisa de tudo, eu preciso saber de vocês. O que é consumo? O que é consumir?
Utilizar recursos, olha.
Que mais?
Vale 5 pontos,
é
cara.
Caramba.
Valendo 5 pontos na prova.
Valendo! Consumo é comprar.
E Patux, o que seria consumo pra você?
Consumo? Caramba! Usufruir de bens, serviços, alguma coisa desse tipo.
Então a gente pode dizer que consumo seria a utilização dos vários recursos que estão ao nosso redor, seja ele um serviço ou um objeto mesmo, ou coisa assim, certo?
Certo.
E aí eu pergunto pra vocês, vocês consomem muito?
Depende da área.
Eu acho que é impossível dizer que não.
É.
Certo, então vamos por partes. Patux, você é uma pessoa que consome muito?
Sim. dentro daquilo. É porque a gente está muito acostumado, vou viajar, hein? É, falar assim, a mulher é muito consumista. Não, mulher tem um. Em, vamos dizer, a mulher média, ela tem o produto-alvo dela, ela tem, em via de regra, maquiagem, produtos de beleza, de cuidado do corpo, e roupa. Vamos dizer assim, é o básico. Que são produtos que nitidamente são voltados para o público feminino. É, tanto parte de publicidade e tudo mais. É, eu consumo muito? Consumo. Mas eu consumo muito, por exemplo, produtos de tecnologia, consumo muito produtos, e-books, livros. Eu já consumo muito, mas acaba ficando escondido, né? É aquela coisa que você consegue... As pessoas falam, mas Patux não compra nada, Patux não sai de casa para ir na loja nem por reza. É, mas a loja que eu compro tá na minha frente.
Sua loja tá em casa.
A dois cliques
pois
de você.
Exatamente. Algumas lojas é só um clique. Então, acaba que você tem hoje bem nítido, né, essas formas de consumo que não aparentam tanto, mas não deixam de ser consumo.
Saquei, entendi. Sara, você consome muito ou você acha que você consome pouco?
Eu consumo muito. Na verdade, eu acho que assim, eu vou falar de mim, mas eu vou dar uma generalizada aqui. A gente vê consumo, às vezes, com pequenas coisas, mas existem grandes coisas também. Você, por exemplo, acabou de se mudar de casa. Você tá vendo aí que você tá consumindo. Você vai no mercado e faz uma compra, sei lá, para uma semana, duas semanas. Aí você deixa de almoçar fora um dia, porque você tem comida em casa, você vai fazer comida na sua casa. Mas assim, de qualquer maneira, você está consumindo. Não é porque você não está gastando dinheiro vivo que você não vai chamar isso de consumo.
Uhum.
Partindo do pressuposto que já colocamos, do postulado que já colocamos no começo do programa.
Certo. E, nossa,
gastou, né?
Nossa.
Gastou.
Nossa,
eu vou embora porque desse nível eu não gravo, não.
Tô encerrando.
Eu até fiquei meio sem palavra.
Tô encerrando
agora.
Aqui.
Falou, gente.
Né?
Eu tava com saudade. Saudade do Rádio Blad raiz, moleque.
Olha. Vamos lá, Michel.
Deixa
só você, cara.
Subiu o nível. Subiu o nível aqui. Eu tô. Eu tô assustado, foi mal, mas eu tô em choque.
Espera só um minuto, eu vou ter que abrir meu manual de filosofia aqui, porque depois, o que a Sarah fez, eu tô... Peraí, com licença.
Deixa a Sarah completar o pensamento dela. Complete, Sarah, por gentileza.
Deixa eu completar meu pensamento. E, assim, eu acho que a gente podia discutir um pouquinho mais pra frente também o que a gente consome, na verdade.
É, isso é mais pra frente, calma. Tá. Calma, minha filha, calma.
Tô.
Não atropela, não me atropele.
Sim.
E Michel? Peraí, não é só porque a Sara levantou o nível
não
aqui? Que agora tá achando que vai mandar,
não,
né? Não, peraí, né?
Não, você não é o chefe, Wagner, pô.
Calma aí. Mas vamos lá, Michel, você consome muito, cara? Ou você acha que você consome
cara,
pouco?
Cara, eu consumo até bastante. É engraçado que realmente existe os nichos mesmo, como o Patuto se levantou. E o mais engraçado é quando você percebe que pessoas eles acabam ultrapassando. E também lembrando que tem pessoas que acham, né, as pessoas têm a visão de que você gasta, você consome demais com coisas que são inúteis. Mas o que seria útil para um não é útil para outro. Por exemplo, teve um exemplo claro até na época que eu trabalhava no hotel, tinha uma menina que era recepcionista também, que ela tava me contando, né? Eu contei que eu comprei uma guitarra por R$750, né? E ela ficou horrorizada, porque, nossa, tanto dinheiro para um instrumento e não sei o que, trana, trana. E aí, na mesma semana, ela contando que comprou uma bolsa da Louis Vuitton por R$2.000 e achou uma pechincha. E que eu acho que é um desperdício de dinheiro enorme. Mas para ela não foi. E também o legal é que, como o Patuco ele falou também, das mulheres que gastam essencialmente com produtos relacionados ao público feminino, além disso, né, a as mulheres que acabam também investindo em cultura, além de investir na beleza. E o que eu acho bem, bem legal. Inclusive, a minha patroa, ela começou a gastar mais com livros do que eu, inclusive. Né? Que eu tenho comprado bastantes livros. Mas ela começou a gastar mais. Eu até fico certa. Em certa parte eu fico feliz com isso. Né? Mas lembrando, né, que o que pode ser útil para você pode não ser para outras. Né?
É, você acabou tocando no que eu iria perguntar em seguida. É, que eu acho que eu também consumo, eu acho que eu consumo às vezes bastante, às vezes eu consumo menos. Acho que depende um pouco do quanto o salário está deixando naquele mês, né?
Ou mas o que eu gostaria o seu de... limite no banco ainda não estourou, né? O crédito.
O meu limite do banco,
olha,
ele não está. Eu conversei com gerentes, bateu no zero. Não vai para menos.
Deu tudo.
Eu disse para ele, meu amigo, eu quero que zero seja zero. Não tem, não quero nenhum número negativo depois do zero.
Por favor.
Ele, beleza. Bem, mas o que eu... O que eu ia perguntar logo em seguida para vocês, isso é que vocês todos me disseram que consomem relativamente bastante, de acordo com os critérios, sim, definidos por vocês.
Não, critérios não, postulados.
É verdade.
Postulados, é verdade. A palavra desse postulado. Podcast é postulado.
Pois é, eu também tava pensando na mesma coisa, mas eu preferi ficar quieto, cara, não sei porquê.
Faz, vai.
Deixa pra lá. Vocês acham que vocês consomem bastante coisas que poderiam ser consideradas supérfluas ou tudo que vocês consomem é útil, de fato?
Olha, assim, até o supérfluo para a pessoa pode ser que seja útil. De alguma forma ou de outra. Por exemplo, os dois bonecos que eu comprei, né, Figure Action do One Piece, seria um supérfluo, né, seria uma coisa que... A única diferença que faz é que eles me fazem feliz por ter uma representação física dos desenhos animados que eu gosto. Mas, de resto, eles não prestam pra nada. Eles não fazem café.
Nossa, a gente tá falando bonito nesse podcast.
Eles não fazem café, não acessam a internet, não limpam a minha casa, inclusive juntam mais poeira. Então, não é um investimento da ordem de serviços, mas é mais da ordem sentimental mesmo.
Cara, seria bacana um bonequinho
cara,
que faz café, fala. Hein?
Aqui, mestre, seu café. Ideia. Essa é muito legal, cara.
Já tem até celular que faz café.
Fala assim, desculpa, mestre. Esse café, faz outro.
Aí vai falar. Aí vai falar: Exterminate.
Nossa, quase igual, cara. Mas vamos lá. E Patu, você acha que você consome muita coisa supérflua ou que você acha que você consome coisas que são realmente úteis?
Cara, eu nem me iludo. Houve um tempo em que eu não tinha dinheiro e meu consumo era bem mais voltado à utilidade. Mas bastou o infeliz do meu salário aumentar um pouquinho que o supérfluo começou a transbordar. E eu tenho uma visão muito crítica quanto a isso, porque para mim saiu de roupa necessária, saiu de casa, saiu de alimentação básica, para mim já é supérfluo. Então, eu preciso, em vez de eu comprar o tênis de R$200, um tênis para usar 2 anos, que é confortável e não me faz mal, e eu comprar um de 500, que vai fazer a mesma coisa, esses R$300 é o efeito satisfação pessoal, mas não é utilidade, é supérfluo. Eu comprar um computador tem a opção de um notebook de 1.500, eu comprar um de 3.000, se eu não trabalho com esse computador, se ele não vai me dar retorno para alguma utilidade, ele é supérfluo. Então, eu, partindo desse ponto de vista, eu percebi que, por exemplo, hoje do meu consumo mensal, sei lá, acho que 60% é supérfluo, 40% é utilidade. São as contas de água, luz, telefone, e o quê? Alimentação e passagem. Porque passou disso, Ah, minha internet eu precisava de 2 mega, eu tenho 10 mega. Tá bom, então. É supérfluo. Entendeu? Então, assim. Mas é o meu ponto.
Mas se você usa a internet para comprar livros, essas coisas que te enriquecem culturalmente, não passa a ser supérfluo.
Mas
certo?
Pra eu comprar livro, eu só preciso de 1 mega.
E
eu não preciso de
15. Baixar na locadora torrent.
Entendeu? Eu não faço isso, eu sou um cara...
Ninguém aqui faz isso. Não, por favor, cara.
Jamais.
Para com isso. Todo mundo aqui não. Tá no modo legal. Todo mundo aqui é assinante do Netflix.
Aqui é só Netflix.
A gente
só
tá
Netflix.
Fazendo propaganda gratuita pra muita gente, meu.
É melhor fazer propaganda gratuita do que ofensa gratuita. Né? A partir do momento que a gente partir pra ofensa gratuita.
É, aí lá vem processo, sai mais caro.
Aí eu saio do playground.
É, então.
Mas falando de consumo. Então, eu bato muito nessa tecla, sabe, Wagner? Assim, a gente às vezes coloca uma coisa, ter internet é utilidade. Sim. Mas você não precisa dar de 15 mega, que é o máximo que tem aqui no bairro. Porque se tivesse de 30, eu acho que eu já tinha. Entendeu? Então, eu só precisava do basicão. O basicão, vamos dizer assim, pro uso útil, que é a minha faculdade, que é ler, que é comunicar, com o basicão lá, que acho que hoje é 3 mega, já fazia. Essa gordura entre o que é necessário e o que eu quero, pra mim é supérfluo.
Então a gente pode dizer que é bem fino a linha... Ou a divisão entre o que é realmente necessário e o que é supérfluo?
Não.
Não? Por que não?
Porque, assim... Inclusive, hoje em dia tem até uma profissão que é muito divertida. Deve ser muito divertido você ser um consultor de outra pessoa. Porque aí o cara precisa arrumar as finanças dele. Ele vai chamar um consultor... Para outra pessoa olhar para as contas dele e falar: meu filho, você não precisa de 10 mega de internet, você pode se virar com 1 mega. Vamos cortar isso aqui. Entendi. Aqui. Entendeu? Então, assim, eu acho que é muito mais uma questão de subjetividade mesmo.
Então, cada um define sua linha?
Não, aí é que tá. Você, eu acho que você, muitas vezes, não é capaz de definir a sua linha. Enquanto que outras pessoas que estariam de fora seriam plenamente capazes disso.
Entendi. Quem mais concorda com isso?
Eu concordo. Eu só acho que quando você, vamos dizer assim, está lidando com pessoas que têm uma cultura, né, uma educação financeira desde a parte que ela entende o que é dinheiro, ela sabe, igual eu falei, ela sabe quando ela está gastando com algo supérfluo e ela pode até falar que não, mas ela está tentando justificar uma coisa que ela sabe que está fazendo. Você entende o que eu estou dizendo? A pessoa, ela encontra argumentos para tornar algo que é supérfluo em necessidade.
Entendi.
Eu quase fiz isso hoje cedo.
Por exemplo?
No finalzinho do ano passado, eu fui numa feira de livros. Eu não vou dizer onde. E aí eu comprei 18 livros.
Peraí. Esse lugar que você foi é um lugar público?
É um lugar público.
Então você pode fazer propaganda,
local de cultura.
Minha querida. Então, pode fazer propaganda.
Ok, a feira da USP.
Nossa!
Como você é metida.
Eu sou. E eu comprei 18 livros. Mas assim, são livros que de alguma maneira vão fazer parte dos meus estudos no próximo semestre e quiçá no próximo ano. E então eu já me adiantei porque eu sabia que o desconto que eu ia ter ia ser muito. Assim, o desconto mínimo, quase mínimo lá, era de 50%. Daí eu fui lá e esbanjei mesmo. Mas aí,
tipo
hoje cedo.
Livrinho da Glória Kalil?
Não. Tipo os livrinhos teóricos. Tipo Legoff, tipo o outro que eu comprei de filosofia, que eu esqueci o nome, e todos aqueles outros. Mas assim, hoje cedo eu tava passando em frente à revistaria, aí eu tava olhando lá a vitrine, eu olhei assim e tava quase comprando um livro. Um livro que eu não vou ter tempo pra ler agora, um livro que eu não preciso, e eu tava assim, quase por impulso lá, consumindo algo super. Mas eu tava tentando me convencer de que eu precisava daquilo.
Não, mas
não
às vezes pode ser que esteja em promoção e Na minha concepção, né, do meu ponto de vista, livros são investimento. Porque...
Mais ou menos, Michel. Aqui, ó, eu não concordo 100% com isso, não. A minha biblioteca aqui, pelo menos metade dela eu não li. E eu não sei se algum dia eu vou ler. Tá aqui.
Nesse ponto.
É, fica
de
bonito
ter
na foto.
Mais livros do que eu posso ler e mais livros do que eu acho que eu vou conseguir ler na minha vida.
Exatamente.
Então, mas por que então que vocês compraram?
É, onde entra o supérfluo. Igual eu comprei a coleção aqui dos Jogos Vorazes. Lá pra 2040 eu devo estar terminando de ler.
Juro.
Porque. Ah, não. Você, Michel, lê no final
de
semana.
E cadê um final de semana livre pra ler, Michel?
Exatamente. Metade do meu fim de semana eu tô dando volta na lagoa. Então, aí a outra metade é família. Então eu vou gastar. Igual separei hoje, eu tenho uma hora. Eu fixei pra 2014. Uma hora por dia. Eu gasto lendo livros. Por quê? Porque eu descobri que eu tenho uma biblioteca que lendo uma hora por dia, eu já tenho uma biblioteca para até 2020.
Caralho,
gente. Então, assim, por quê? Porque eu fui comprando coisas que eu tive contato e achei interessante. Falei, vou comprar porque uma hora eu vou ler. E essa história de uma hora eu vou ler ficou aqui, ó. E tá esperando. Então, assim, é onde a Sara falou bem da questão de onde um livro vira supérfluo. E eu pontuo mais uma coisa. Você tem um orçamento, em vias de regra, que é rígido. Se você começar a gastar igual eu gastei com um livro que eu não vou ler agora, que eu não vou ler nos próximos 5 anos, é um supérfluo completamente desnecessário. Tudo por... E aí é onde a gente entra na questão da palavra do dia, que é consumo, consumismo, né? Aquela... índole de compra. Você compra porque compra. Você não compra porque precisa, não compra porque acabou minha biblioteca, eu preciso de um livro para ler, eu tô com tempo livre, vou viajar, vou ficar muito tempo na roça. Não, cara, você compra porque compra. Isso, não, isso nunca que é falar que é necessário. Não tem como você justificar isso.
Mas vocês acham que a gente, nós, né, sociedade, pessoas, passageira, tá? Nós estamos consumindo mais porque nós somos bombardeados o tempo todo para consumir, consumir, consumir? Ou você acha que a gente está tentando suprir alguma coisa com esse consumismo?
Ou as duas coisas.
E até para poder, né, também associar a felicidade. Eu compro, logo sou feliz.
É verdade.
Posso comprar?
Compro, né? Logo posso existo.
Não, não é posso comprar, não, porque às vezes você não pode.
Tem,
né,
gente que compra até quando não pode. Né? É quando é.
Exatamente.
Eu já passo pro lado nocivo da coisa.
Oi. Acho que.
Oi.
Acho que você
Oi.
Tocou no.
Oi.
Opa.
Oi.
Opa.
Oi.
Opa, é o correio.
Meninos.
Oi.
Oi. Vão conversando aí, eu volto em um minuto.
Tá, ok. Oi. Põe no mute
o seu microfone.
Tá. Eu não sei fazer isso.
Aí no Skype tem um botãozinho de microfone. Se você clicar nele, ele vai ficar mudo.
Microfone. Ai, socorro. Ah, pronto. Estão me ouvindo?
Conseguiu.
Muito bom. Então, voltando. Você tocou num questionamento muito bom. Sobre... Gente, o termo que você usou.
Consumo?
Não. Você compra... sobre autoestima, satisfação da compra, né? E aliado ao bombardeamento de consumo mesmo, né? A ordem, palavras de ordem, né? Consuma, compre, né? Adquira. Então, e aí junta com o fator promoção, né? Então, tire uma vantagem, né? Isso pesa muito também na compra. Promoção, o termo promoção não existe à toa. Não é... Só para desovar produto, é para aumentar também a margem de consumo da população, porque você tem aquela sensação satisfatória de que está adquirindo algo por um preço que você não teria acesso antes. Então eu estou tendo uma vantagem sem parar para pensar que na necessidade daquela compra. Você compra pela vantagem. É que a gente brinca muito, mulher não pode ver uma vitrine com a palavra promoção que ela entra, né? E é um pouco não, mas muito disso é essa sensação de nossa, promoção, deixa eu comprar agora porque o preço vai aumentar depois, ou então tava caro, agora tá barato. Então é essa sensação que a pessoa é impelida, né, a cometer, E junte a isso um fator ego. Igual eu falei, a biblioteca aqui atrás de mim, igual essa na foto do Michel aí, é bonita, cara. A gente tá numa cultura, a nossa cultura, quando você fala que lê muito, quando você fala que tem muitos livros, quando chega uma visita na minha casa e vê a biblioteca, eu falo, nossa, que tanto de livro. A pessoa olha diferente pra você. Então, você às vezes consome coisas, eu tô dando exemplo de livros, mas você consome coisas que vão só fazer papel de vitrine, né? Só papel de alimentar a sua imagem e não necessariamente agregar alguma coisa à sua vida ou à sua qualidade de vida. Mas a sociedade, ela tem muito disso, né? A nossa cultura, a valorização das pessoas está muito no que ela diz ter, né? No que ela apresenta ter, e não aquela história sempre.
Inclusive,
não,
isso acaba me lembrando
que ela tem.
E também tem aquela parte, né, entrando na parte nociva do consumo, tem aquelas pessoas que... O clássico exemplo da pessoa que mora num barraco, mas tem o carro do ano. Né? O meu carro é o melhor, meu carro é maravilhoso, mas a casa, você vai ver a casa, ela mora num barraco de pau a pique.
Here comes a new challenger!
Here comes a new challenger! Você
pode colocar essa musiquinha,
viu? Thiago, olha aí. Ô, Michel. Oi, Sara. Nossa, você voltou?
Oi, gente. Voltei. Ó, falando sobre consumo...
Peraí, não. Aqui chegou um novo jogador.
Aê!
A Márcia agora chegando a gravação.
A cheirosa!
Ei, viva!
Tudo bem, Márcia?
Viva noite!
Oi, Márcia!
Antes da gente voltar, deixa eu perguntar, Márcia, tudo bem por aí?
Tudo certo.
Tranquilão? Como foi suas férias? Dinheiro? Foi legal?
Foi.
Foi bacana? Foi cansativo?
Muito.
Porra, que difícil, hein?
Ui, fazer mudança não é fácil, não.
Nem um pouco. Bem, deixa eu fazer uma pergunta pra você que eu fiz aqui no começo pra todo mundo. O que é consumo pra você?
Consumo?
É.
É, tudo que você compra pra você usar, de alguma forma.
E você acha que você consome mais coisas úteis ou coisas fúteis pra sua vida?
Eu espero que úteis.
Você se considera, você acha que você consome muito?
Ah, consumo, né? Todo mundo consome
não,
muito.
Não, muito? Ou você acha que você consome até pouco?
Comparado com quem?
A comparação que você quiser aqui no caso.
Tem com o brasileiro médio.
Vamos saber se é muito, se é pouco.
Não, com o brasileiro médio.
É, a média. Você acha que você consome muito assim? Você fala, nossa, eu realmente. Você se considera uma pessoa que consome muito? Fala, ah, eu acho que eu consumo pouco assim.
Não, tô na média.
Na média? É. O que você costuma consumir?
Comida.
Muito justo, Márcia. Aproveita.
Ué, que eu consumo mais a comida.
Mas além disso.
Ah, roupa. Nossa. Sapato. Que mais?
Bolsa.
Não, bolsa não.
Joguinhos.
Jogos também não. Também,
né? Não, o Wagner compra pra ela.
É.
Pior que é.
Livro, mas livro geralmente eu ganho, então não. Não compro.
É o Wagner compra pra ela.
Olha, cara.
Às vezes eu ganho do Estado,
um
então.
Dia eu ainda vou ter emprego dele.
A gente ganha do Estado livre.
Ah, mãe Estado.
Concurso público.
Eu tô tentando, eu juro que eu tô, gente.
É, fiquei sabendo. Você passou.
Pois é. Eu tava falando pro Wagner que
um dia a sociedade vai ficar com a cabeça aberta, né?
A frase solta, né?
Um
cara?
Dia a sociedade vai te assaltar. Vai sair da
mão. Ficou legal.
Eu espero que a sociedade aceite os professores bem melhor do que anda aceitando ultimamente, viu, Michel?
Eles aceitam só. Eles só não pagam bem, mas eles aceitam. Eles aceitam, inclusive, eles aceitam como eles estão aí, ganhando mal.
Não aceito. Beto, eu falava pra minha avó, eu vou ser
você
professora,
trabalha,
ela,
Beto.
Coitada de você.
Quem é Beto?
É. Mas você só dá aula ou você trabalha também?
Mas você só trabalha ou você tem alguma coisa que te dá dinheiro também?
É, mas é isso.
Mas voltando pro tema, então podemos, será que dizer que consumir é um pouco também, porque... Nós somos bombardeados por compre, compre, compre aqui, compre aquilo, use aquilo, use aquilo lá. E também para compensar algum tipo de sentimento que nos falta, coisa assim. Então, podemos dizer?
Tem aquela, né, também a clássica de que quanto maior o seu carro, menor o seu...
Compensação.
É compensar. Você está compensando alguma coisa com o consumo?
O consumo, ele tem várias vertentes. Você tem a compensação, você tem a autossatisfação, pura e simples. Você tem a, o enquadramento social.
A ostentação.
Tem a ostentação pura e simples, né? O ego inflado da forma que ele quer ali, dele, né? Dizer eu tenho, você não tem. Mas eu acho que uma das coisas que pesa muito hoje no nosso consumo, considerando população economicamente ativa, o enquadramento social, né? A vinculação ao grupo. Então, se eu faço parte de um grupo que usa o smartphone de topo, se eu não tiver com um telefone dessa forma, um smartphone desse tipo, eu tô fora. Eu tô fora da conversa, eu tô fora do assunto, eu não me enquadro ali. Se eu não tiver Netflix e assistir todas as séries disponíveis ali, eu não vou entender metade das piadas que o grupo do qual eu faço parte faz essas piadas. Então a gente tem... e aí vai pra sapato, vai pra relógio, vai pro boné de abarreta, vai pro... sabe, a televisão. Então nós vamos colocar aqui só os gerentes. Então vamos visitar a casa do gerente tal. Cara, ele tem que ter uma televisão de no mínimo 40 polegadas. Sabe, ele tem... Você tá entendendo o que eu tô falando? O consumo, ele também é usado como enquadramento social. Se você não tiver um carro caro, você, às vezes, não é aceito da mesma forma na roda de empresários que você queria estar. É só microempresário, é só cara que tem uma renda anual de 50 mil reais. E os caras estão suando até a tampa ali, e o cara pega os 50 mil do ano dele e faz um endividamento de mais 50 mil para ter um carro para ficar bonito na fita, para chegar no clube e ficar bonito.
Eu tava lembrando de quando eu trabalhava numa imobiliária, e era exatamente isso. Era uma imobiliária de alto padrão, e os corretores, eles tinham um salário fixo, e eles ganhavam, assim, o salário não era muito grande, eles ganhavam a comissão à medida que vendiam, só que às vezes o cara passava 3 meses sem vender nada, e ele ficava se endividando e continuando, porque ele precisava manter um certo padrão também por causa dos clientes dele. Se o cara aparecesse lá todo mulambento, como é que o cliente ia querer confiar num corretor desse? Pelo menos era isso que eu ouvia de muitos que estavam lá.
Não é segredo pra ninguém que eu trabalho em banco, e uma das coisas que a gente percebe dos gerentes, né, existe uma divisão muito clara do grupo dos gerentes que se misturam pelo padrão, e o gerente que vira gerente porque trabalha pra caramba, sabe? O cara que ele só se mantém no cargo pelo trabalho. E tem o outro que é o cara da política, que é o cara do clube, que é o cara do churrasco, que é o cara das festas. E ele, esse cara, eles sempre estão no limite do orçamento deles por causa de consumo, de produto para manter a imagem, para se manter agregado ao grupo dos gerentes.
Mas puxando aqui uma outra coisa, que vocês acham que a facilidade de obtenção de crédito atualmente está fazendo com que as pessoas consumam mais, assim, a um ponto que já podemos considerar talvez alarmante? Já que, né, apesar da sustentabilidade estar na moda, né, a palavra da moda, sustentabilidade, mas a pessoa consome mais e recicla. Mas aí ela fala, tudo bem consumir
você,
porque eu
tô
reciclando.
Né?
Mas será que isso não tá errado? O que, que vocês acham? Assim, minha pergunta foi uma bosta, mas...
Eu gostei da pergunta.
Eu tô nervoso.
Ai,
Márcia, para de deixar o menino nervoso.
Ela tá balançando o contra-cheque na frente dele, falando, vai gravar sobre consumismo.
Tá certo.
Ela prega na cara da sociedade.
É.
E aí, quem responde?
A Márcia.
Eu?
Não?
Fala,
fala alguma coisa.
Alguma coisa.
Viada.
Mas sobre linha de crédito, facilidade de consumo, né? Então vamos juntar tudo que a gente falou. A gente tem pessoas que se agregam pelo padrão de consumo, você tem bombardeamento de, seja, em todas as mídias de mandando você consumir, e de repente a nossa população, principalmente a população brasileira, experimenta nos últimos 5 anos a maior abertura de crédito já vista nesse país. É impossível frear o consumo dentro desse, desse contexto, principalmente porque toda essa bomba de viabilidade de consumo não veio junto com educação financeira.
É o que eu ia dizer.
Então você tem facilidade de consumir
e como pagar.
Sem inteligência de como consumir.
E como
que
pagar
consumir.
Também.
É.
O quê?
E como pagar.
Ah,
então você tem linhas de crédito que facilitam o seu consumo, mas você não tem educação para lidar nem com a dívida. Você não tem educação para saber o que comprar e não tem educação para saber como pagar.
Uhum.
Né? Então, mas o que, que acontece? É, o brasileiro está aprendendo a lidar com o constante endividamento. Né? Você pega os aposentados hoje, deve beirar aí mais ou menos 90% dos aposentados estão com parte do seu benefício consignado.
Nossa, já está pega... em tudo isso?
Tá sim, é uma coisa alarmante. O funcionalismo público não é muito diferente, né? Quase, sim, você pega assim, no mínimo, hoje, metade dos funcionários públicos que são fáceis de fazer um empréstimo consignado na rede bancária, tem já, né, créditos, estão endividados. É bom separar uma coisa da outra, né? Existe a pessoa que tem crédito, que ela está pagando o que ela pegou, e tem aquele estado crítico onde ela já não dá conta de pagar o que ela pegou.
Ela está pagando juros.
Ela tem que fazer,
né,
um empréstimo para realmente... pagar o outro empréstimo.
É. Rolando juros em cima de juros.
É o famoso arrolamento de dívida. Esse arrolamento de dívida, a gente já começou a entrar num processo crítico da nossa economia. Junta tudo isso com a bomba do consumo não para de martelar. A educação financeira continua sem existir. A gente pega mídias como o podcast, que é uma mídia pequena no país, e que ela já depende de publicidade, e publicidade nada mais é do que bomba de consumo, bomba de venda de produtos. Eu produto, você consome, eu produzo, você consome, esse produto é indicado. Então, até as pequenas mídias já dependem da bomba do consumo. Uhum. Eu falo, eu não vejo no nosso contexto Brasil um remédio a curto prazo.
E o consumo já está tão forte, né, que até a cultura da ostentação, né, já está aparecendo nas várias atividades culturais, né? A gente já tem o funk,
Cruz Credo,
a gente já tem o sertanejo, ostentação.
Sério?
É sério.
Você tá inventando isso?
Não tô. Existe o sertanejo e ostentação, entendeu?
Ah, o do Camaro Amarelo pode ser considerado.
Aí não é sertanejo, não mistura as coisas. Aí é a rocha.
A rocha de dívidas, né? Não, mas eu tô falando sério, entendeu? Vamos considerar como sertanejo.
Vamos criar o
Tchaikovsky,
enfim, a gente sabe que
não. Pra todos os fins.
Nossa.
Ei, essa é a versão que da hora.
Imagina, música clássica na sua ostentação.
É.
Quem tá ostentando o melhor violino.
Só Stratovarius.
Ah, mas isso já existe.
Isso tem.
Só não é. Só...
Os caras só não fazem só... músicas em cima disso.
É, exatamente.
É Stratovarius ou Stradivarius?
Eu acho que é Stradivarius.
Não, é com a banda.
Stratovarius não era uma
banda. Stradivarius. Stradivarius.
Isso é isso que eu fiquei pensando.
E só por causa disso, Michel, na hora da edição, vai ter que botar,
cara,
uma musiquinha.
Ah, não, cara, Stratovarius é complicado.
Stratovarius.
Stratovarius, banda Stradivarius, violino.
Aham, acertei.
Stratovarius é uma banda de finlandesa de power metal, originária de Helsinki. Nossa. Fundada em 1984.
Eu já ouvi muito. Procura um cover deles de uma música de quem que é? Chama Hunting High and Low. Procura.
Ah,
é do A-ha? É do A-ha, então procura. Até que é legal. Mas não veja o clipe, só escuta a música.
Ah, mas o primeiro resultado que aparece aqui é o clipe, poxa vida.
Sério?
É.
Não assista.
Por quê?
Ah, é verdade.
Porque durante a gravação vai piorar tudo, assista depois.
Okay. Ah. Então, você ouvinte, fica à vontade.
Eu vou deixar o link aí pra quem quiser. Mas então, esse funk ostentação, ou músicas ostentação, cultura ostentação, é prejudicial, né? Vamos dizer o seguinte, assim, para as pessoas, tá?
Posso falar?
Pode.
Mas
não,
eu acho que
não,
o problema não é o funk. Olha, eu não acredito que eu tô dizendo isso, mas eu acho que o problema não é o funk.
Eu também
não acredito que você está dizendo isso.
Oi?
Nem a Márcia acredita, ela parou...
Ela
parou
fez aquela
de
cara...
jogar o Candy Crush pra porque ele também não acreditou
ela
nisso.
Fez a cara de what?
Posso tentar me redimir explicando o porquê?
Ah, por favor.
30 segundos, valendo!
Não, 30 segundos é muito pouco. Não, mas assim, eu acho que o problema é mais a questão da educação das pessoas. Eu acho que o funk, ele é um produto cultural que vem dessa classe de gente que não tem uma educação financeira saudável. Aí o cara cresce achando que o que importa, na verdade, é comprar uma bermuda Saruel. É comprar um tênis de 700
cagado.
Reais.
Saruel?
É feio, cara.
Que parece jabuti.
É aquela bermuda que tem panos a mais.
Do MC Hammer.
É, o jabuti, caga.
Do MC Hammer, tá. Parece um jabuti.
É do cagado?
Ela mesmo, essa daí mesmo.
Ah, tá.
Sabe, Dennis Hamer foi bacana, hein?
O cara vai pra feira, ou sei lá pra onde, compra lá um relógio falsificado.
Na feira, mano, você tá de sacanagem, né?
De sacanagem?
O cara compra no shopping.
Não, você aqui em Arujá, né? Você compra na feira.
Ah, mas Arujá, né?
Região metropolitana da maior capital do país, pera aí.
Eu já fui pra Arujá e eu sei como é.
O Wagner já veio pra Arujá e não veio tomar café comigo.
Ah, meu, eu tinha ido no... eu tava indo no sítio de um parente, não deu tempo. Mas eu comi uma coxinha aí em Arujá, num grande supermercado que tem aí, na cidade, e a coxinha é boa.
Ele comeu coxinha no grande supermercado. Tem...
Mas voltando pro que eu tava falando. Vocês têm mania de me cortar.
Funk.
É isso, eu acho que muito, muito mais problemático do que o produto cultural, o produto dessa má educação, é realmente atacar a raiz, que é educar esse povo para o que realmente
então,
é útil.
O problema não é o funk, vale. O problema não é o sertanejo. Né?
Falou bonito. A Sara hoje tá falando bonito.
Tá. Ela tá me assustando.
Eu não gosto de assustar as pessoas.
Esse povo vai pra Curitiba, visita museu e volta falando bonito, vê se pode.
Cheio de monóculo.
É. Posso mandar? Ela tá gravando usando um monóculo e um chapéu.
Não, eu tô usando meus óculos mesmo. Mas eu quero chapéu, mandar um não. Beijo pro pessoal Cartola. Que me hospedou em Curitiba. Eles são muito legais.
Quer mandar um beijo pra outra pessoa também? De novo?
Eu já mandei. Chega, Wagner.
Tá toda mole, velho.
Que bonitinho.
Tá toda com vergonhinha.
Fica, cara.
Ah, Vitor, a gente te ama, tá?
É, todos nós.
Todos nós.
Obrigado, Victor, por emprestar a Sara. A gente
pode usar um pouquinho. É isso aí.
Você não é ciumento, né?
Não.
Ah, então tá beleza.
Perfeito estado.
A gente devolve.
Não promete devolver inteiro.
É,
né?
É furto de uso só.
É só um rolezinho.
Eu só vou dar um rolé, aí eu já volto.
Só um rolezinho.
Ai, ai.
Consumo.
Yes.
Consumo. Bem, gente, nós estamos já com quase uma hora de gravação.
Viva.
Yes. Então acho que já dá pra gente chegar nas considerações finais, né? Que ainda tem a leitura de e-mails.
E-mails!
Né? Então vamos lá, consideração final, como sempre, quem chegou por último, que tá aqui quietinha.
Os últimos serão os primeiros.
Só o do Candy Crush.
Dá um pause no Candy Crush. Deixa eu ver quantas vidas você tá. Ó, você tá com 12 jogadas.
Falta de uma sacanagem, isso, viu? Vou falar.
É muita falta de sacanagem.
Ô, Márcia, bota um print aí da tela que a gente te ajuda a terminar o jogo.
Tá na tablet, não dá.
Ela tá usando a tablet. Mas vamos lá, Márcia, considerações finais sobre consumo, de tudo que você ouviu aqui, que você falou pouco. Mas não tem problema, na leitura de e-mail você fala mais. E aí? O que, que você conclui?
Eu acho que, assim, toda a questão mercadológica, ela é construída em cima do consumo, né? Você só vai ser feliz se você tiver tal produto. Você só vai ser uma pessoa legal e aceita em tal grupo se você tiver tal coisa. Toda a questão de venda de mercadoria é em cima disso, né? E aí o que precisa é que a pessoa tome consciência disso e não fique escrava, né, de uma aparência, de achar que tendo tudo isso ela vai ser uma pessoa legal. Não é isso que vai fazer ela de uma pessoa legal, né? É o pensamento dela, são as ideias, no que ela realmente acredita. Né? E eu já tive notícias que tem algumas escolas particulares que eles estão incluindo a questão da economia, economia...
Educação financeira.
Isso, educação financeira nos anos finais, assim.
Ensino médio.
Para eles poderem ter um primeiro contato com isso. É como se fosse uma economia doméstica que eles têm, né?
Bacana.
Que nos Estados Unidos acho que tem essa disciplina. E tem algumas escolas particulares que estão colocando no currículo.
Não sabia disso, não.
E ensinando rico a gastar melhor.
Né?
Além de
ensinar... o pobre que tem bolsa também, né?
Porque então... ensinar a explorar, todo mundo já sabe, né? Então,
não precisa mais ensinar. Mas é genético, né?
Isso é genético, né?
Isso.
Muito obrigado. Muito obrigado. Falou pouco, mas falou bonito. Tá parecendo a Sara. Que isso.
A mulherada aqui tá representando.
Né, Sara? A gente fica quieto, mas a gente sabe.
High five, Mark.
High five. Olha o barulhinho, high five. Ai, ai. Patux, você que voltou ao podcast. Então, meu querido, considerações finais.
Lá vou eu. Primeiro, consumismo, ele existe. Não tem jeito da gente falar que ele não existe. Como nunca se viu. Como nunca neste país.
Antes na história.
Nunca na história.
Mas a gente a gente vem acompanhando essa crescente, né, do consumismo. Desnecessário. Não é só um consumo de produtos básicos, são o que a gente chamou de supérfluos. Só tem uma cura para a gente não cair no fundo do poço econômico e acabar de estragar de vez o que o capitalismo já fez. Educando a nossa juventude, fazendo o que a Márcia disse que algumas escolas já estão fazendo. Ensinar o pessoal o preço das coisas, ensinar o pessoal que você não gasta mais o que ganha, ensinar o pessoal a fazer planejamento. Isso é questão cultural, isso não adianta a gente esperar, porque a Globo não vai fazer isso, as rádios não vão fazer isso, a internet sozinha não vai fazer isso. Então é uma questão de educação social voltada até para a saúde financeira do povo. Você tem que lembrar que se esgotar a fonte de recursos de crédito da economia, quem realmente precisa, na hora que precisar, não vai ter. Então, até para uma questão de saúde da economia nacional, é necessário essa educação. Agora, colegas que estão nos ouvindo, você, representante da nossa querida classe média, pense direito quando for comprar o próximo smartphone, se realmente é necessário. Pense direito na hora de encher sua biblioteca de livro, se esse livro realmente é necessário, ou se você tem alguma possibilidade de ler ele algum dia, ou se você não está gastando dinheiro à toa. Um dinheiro na poupança vai valer muito mais do que um livro parado na estante juntando poeira. pense, pense antes de gastar o seu dinheiro. Faça um pouquinho. 10 minutos que você calcular, você parar para pensar antes de fazer uma compra, já vai te ajudar a fazer melhores investimentos e desperdiçar menos dinheiro. É, não faça parte dessa avalanche de consumo desenfreado. Pode até consumir, mas consuma um mínimo de consciência.
É, olha.
Bonito pra caramba,
gente,
né?
Gente,
gastou.
Olha,
olha esse tempo que ficou longe. Hein?
Agora eu vejo vocês ano que vem.
Eu queria complementar um pouquinho. Eu gostei tanto do que ele falou que eu não vou falar muito, eu prometo. Mas assim, a gente não tá dizendo aqui que é pra você fechar a mão e parar de comprar qualquer coisa e deixe, de repente virar aí um mamo de vaca, né? Gente, vamos pesar bem as coisas. Eu acho que o mais importante, e principalmente, é um negócio que é bem legal. Por exemplo, o Patuco estava falando dos livros. Se você, de repente, não comprar aquele livro porque, eu não vou ler, então eu vou pensar e vou guardar esse dinheiro, e aí, de repente, você quiser ler o livro, tem uma biblioteca praticamente em cada bairro de cada cidade de todo o país. Sugiro que você vá dar uma voltinha aí pelo seu quarteirão, pelo seu bairro, e procure uma biblioteca legal. Que, de repente, você pode ter uma biblioteca emprestada, mas com todos os livros que você quer ler um dia.
É. Exato. Michel?
Não, já sugou, já me senti já exaurido.
Patuco falou
já,
tanto, né, que a gente não precisa falar mais nada, né, galera?
Qualquer coisa que eu vá acrescentar vai sair como uma piada, praticamente. Mas eu digo, realmente, cara, como eu escrevi aqui no chat... As pessoas têm que aprender a diferença entre o valor das coisas e as coisas de valor. É o que eu digo.
Onde você escreveu isso?
Achei.
Achei. É isso aí. Então a gente pode terminar por aqui. Continue aí ouvindo.
Aí.
E nós vamos para a leitura de e-mails e comentários.
Tchau.
Parou.
Na leitura de e-mails e comentários. E cadê? Comemora todo mundo. Estou eu, a Sara e a Márcia. A Márcia está meio distante, mas por causa de problemas técnicos. E é o seguinte, esse podcast era para ter saído no começo de fevereiro, mas está saindo agora no final de fevereiro. E a única coisa que eu posso dizer para vocês é antes tarde do que nunca. Ah, sim, é muita coisa acontecendo, é uma loucura isso daqui. Mas estamos aí, presente. Olha só que legal. É isso aí. Seguinte, se você quer entrar em contato com a gente, você pode deixar um comentário no podcast que a gente vai ler. Ou você pode mandar um e-mail para radioblá@blablaismo.com.br. Você também pode mandar uma mensagem para a gente no nosso Twitter. Sara, qual que é o nosso Twitter? O endereço? Perfeito. Márcia, qual que é o nosso endereço de Facebook para as pessoas também entrarem em contato com a gente através dele?
Tá no papel que eu mandei.
Perfeito! Então tem todos esses canais que vocês podem falar com a gente. Só que antes de ler o e-mail e os comentários, né? Quero dizer que está acontecendo a Pod Pesquisa 2014, que está fazendo um levantamento do perfil dos ouvintes de podcast aqui no Brasil, né? A última vez que aconteceu foi em 2009, então a gente já está meio defasado com os dados, né? E agora, até abril, vai sair a nova, 2014, olha que beleza. Responde lá, vai ter o link no post, 10 minutinhos, menos que isso. Se você ouvir pouco podcast, então é mais rápido ainda. E aí você ajuda a gente a entender melhor sobre essa mídia que está completando 10 anos agora em 2014. Exato. E respondendo, você também ajuda com a minha dissertação de mestrado, ok? Atualizar alguns dados. Então, a pesquisa fica disponível para responder até dia 30 de abril. O link vai estar no post e vocês vão ouvir uma vinheta bonitinha que fizeram para essa pesquisa.
Olá, ouvinte de podcast, eu tenho um recado muito importante para você. Os criadores deste e de muitos outros programas que te divertem há tanto tempo precisam da sua ajuda. Estamos realizando até o dia 30 de abril a Pod Pesquisa 2014 e precisamos conhecer um pouco melhor a nossa audiência. Acesse agora podpesquisa.com.br e responda a um rápido questionário. Não leva nem 10 minutos. A sua participação é fundamental para que nós possamos conhecer melhor o público que escuta podcast, além de contribuir para o crescimento da mídia em todo o país, fazendo podcasts cada vez melhores para você. Participe! podpesquisa.com.br.
Bem, então vamos lá. A gente tem um e-mail e a gente tem um comentário. Quem quer ler o e-mail?
Tem um e-mail!
A gente recebeu o e-mail de quem? O Nen! Olha só, ele que já tinha mandado e-mail falando que é nosso ouvinte italiano. O nosso ouvinte que está lá no país em forma de bota. E a gente... Lembra que a gente ficou brincando com o sobrenome dele? Nem. Tava eu, Michel e Márcio. A gente acabou perguntando o que o Marcelo Nem foi fazer na Itália, né? Porque ele só falou que estava lá e tal, e que ouvia a gente. Mas o que você está fazendo lá? E ele mandou um e-mail dizendo o que ele está fazendo. Sara, por favor, leia. Meu Deus do céu. Não. Enfim, o foco. Sara, foco na leitura. Então, pois é, o cara tá lá na Itália tentando construir um mundo melhor. Ai, que beleza. Eu acho que é focolare que fala mesmo. Mas você tem que mexer com a mão, sabe? Focolare. Um movimento chamado focolare. Eu acho que é assim. Ih, você manja disso? Ah, é verdade. Olha só, parabéns. Né? E o grego? É mais fácil? O que você acha disso, Márcio? De ser alfabetizado em latim. Em grego. É verdade. Não. A gente é alfabetizado em português. Ah. A gente não é alfabetizado em latim. Podemos dizer que nós somos alfabetizados em latim? Você aprendeu bastante grego, né? Você lembra ainda alguma frase? Ou alguma palavra? Como é que é? Saúde. Ah, olha só. Aprendendo grego. Ligue agora e receba. Receba todo o nosso... Não, agora é Blu-ray, né? Aprendendo Grego com Sarah Kelly. Mande um e-mail para radioblá@blabalesmo.com.br e receba um Blu-ray com 27 aulas e vídeos para você aprender a falar grego. Ai, ai. Exato. E ligando agora, você também recebe um curso rápido de filosofia com o Vitor, o digníssimo da Sara. Ah, mas aí é o professor. Acabou de entrar no estado, tadinho. E como nós falamos em professores, a gente teve um comentário na Rádio Blá sobre professores. E que teve a presença de quem? Minha? Não. Que na edição a gente teve a presença do Dudu Salles, lá do Papo de Gordo. E a gente teve a presença também do Ricardo Pinheiro, lá do Retrocomputaria. Falando de que ele fala de computadores antigos. E teve a presença minha e da Márcia também.
Ei.
Acho que não. E nada melhor do que a Márcia, que participou dessa edição. Olha essa mulher, vou te falar, viu? Eu trato a pão de ló e olha o que eu recebo. Mas vamos lá, Márcia. Quem comentou na Rádio Blá 104 sobre professores? E o que que ele falou? Ele quer participar de uma rádio blá. Então, Eric, mas passa sua conta de Skype. Conta de Skype. Continua. Olha aqui. Musicástico. Muito obrigado, Eric. Mas, Eric, 3 vezes não conta, cara. Sinto muito. Não dá, cara. 3 meses. Olha, você tem uma ideia, o estágio probatório no estado é 3 anos. Mas é isso aí. Esses foram os nossos comentários. O pessoal podia comentar mais, né? Aliás, sabe o que seria bacana? Ver o que vocês pensam. A ideia veio agora. Olha, a cabeça tá 1 milhão de ideias. Olha. As pessoas poderiam mandar perguntas sobre a vida, o universo e tudo mais. E a gente podia fazer uma edição só respondendo essas perguntas. Porque todos nós do podcast somos pessoas que entendem da vida, do universo e tudo mais. Lógico que sabe. Bem, então é isso, né, Sarinha? A Márcia precisou deixar a nossa conversa por motivos de ligação no celular dela. Mas já que o Eric Santos pediu pra gente terminar essa edição com uma música, escolhe a música aí, Sara. Daft Punk? Vamos ouvir Daft Punk. Qual do Daft Punk? Qual? Ah, tá. É Get Lucky. Você já viu a versão com cabras? Pera aí que eu vou passar você. Então é assim, gente. Ao som de Daft Punk com Get Lucky, vocês vão ouvir essa música inteira e eu vou deixar aí no post o link para vocês verem a versão com cabras, que torna a música muito melhor, certo, Sara? Certo, aí, tá vendo? Sara disse. Então, gente, até a próxima edição. Fiquem ligadinhos que logo, logo já sai a nova edição.
Legend of the Phoenix, all ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning.
Night to get lucky. We're up all night. amigos, nosso show acabou. Obrigado a todos que vieram. Curtam, compartilhem, etc e tal. Logo tem mais, beijos, tudo de bom. Tchau.